Muito bom dia a todas e a todos. Bom, então vamos dar início à nossa reunião extraordinária para discutir o requerimento apresentado pelo PS de desdobramento da lei de transposição da diretiva, isto é, da proposta de lei 44/14, em duas partes, uma correspondente à lei do cinema e do audiovisual e a outra correspondente aos serviços de comunicação social. Quem apresentou o requerimento para estarmos aqui hoje a discutir foi o Partido Comunista Português e, portanto, passo a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e queria agradecer-vos a todos a compreensão por nos juntarmos mais uma vez este bocadinho, mas creio que será de facto útil para podermos ainda particularizar alguns aspectos para na terça-feira podermos fazer de uma forma muito tranquila o trabalho que nos espera e que de facto não é pouco. Nós fizemos um apelo na última reunião a que o Partido Socialista nos pudesse explicar melhor a intencionalidade da divisão pretendida. Porquê? Porque, por um lado, a proposta do Governo é uma, a proposta a PL é uma só, e neste caso, assim, coloca-se a Assembleia da República a fazer um trabalho que o Governo não fez, e nós gostaríamos de entender, por parte do Partido Socialista que apresenta este requerimento, se admite que, de facto, há aqui um ponto de partida errado por parte do Governo na abordagem desta matéria, ou se, naquilo que é a consideração que faz em relação a este trabalho, há aqui uma outra intencionalidade e nós gostaríamos de perceber exatamente qual é. Porque não basta dizer que, bom, há duas leis, há duas matérias e então vamos fazer duas iniciativas, porque, de facto, o ponto de partida onde toda a iniciativa assenta é uma proposta única do Governo. Depois, e nós acreditamos que isto é fundamental também para percebermos porque é que havemos de alterar um procedimento que seria o procedimento normal, tendo em conta que na própria terça-feira faremos a votação, independentemente de tudo, de ambas as questões. E, portanto, ainda nos parece mais estranho estarmos a fazer esta divisão se no próprio dia vamos resolver este assunto. Daquilo que nos foi possível apurar do historial destas iniciativas, que nomeadamente propostas de lei do Governo, que depois foram, de alguma maneira, partidas, não é inédito, é um procedimento atípico. Já ocorreu, nomeadamente ao nível da primeira comissão, não é uma questão nova, e já teve diversos caminhos seguidos. Serem votadas imediatamente duas iniciativas, ora uma parte ser votada e outra ficar a aboborar, por assim dizer, para depois seguir com mais contributos, por se tratarem de questões mais complexas. Efetivamente, depois em termos de tramitação, também existirem caminhos diferenciados. O requerimento do Partido Socialista não especifica exatamente qual é a proposta em relação depois também aos procedimentos, ou seja, fazendo-se a votação da PPL 44, há uma iniciativa que ficará associada a essa PPL e o que é que acontece à outra? Qual é que é o projeto habilitante? E nós gostávamos de saber qual é que é a proposta concreta para formalmente resolvermos isto, para depois não podermos ser acusados, nós, Comissão, de termos feito um trabalho, de certa maneira, questionável e pouco transparente. E acho que devemos salvaguardar essa questão com cautela. E, portanto, gostaríamos de entender de que forma é que ambos os projetos são salvaguardados do ponto de vista de iniciativa habilitante que depois permita a sua votação em plenário sem o mínimo de problema e ficando tudo arrumado. A outra questão que nós temos para colocar é o Partido Socialista, da forma como coloca as coisas no requerimento, transforma uma questão que é a transposição estrita da diretiva e desagrega a questão da alteração à lei do cinema, transformando-a numa alteração ordinária à lei do cinema. Ora, transformar este processo numa revisão ordinária da lei do cinema nesta fase quanto a nós, tem um problema político que é grave, que é todos os grupos parlamentares partiram para este processo do ponto de vista da apresentação de propostas do âmbito estrito da PPL e daquilo que a PPL do Governo trazia. Se se converte este processo, já quase no seu final, numa iniciativa ordinária de revisão da Lei do Cinema, significa que os grupos parlamentares estiveram constrangidos na sua liberdade de apresentar propostas de fundo de revisão à Lei do Cinema. Com esta condicionante, que no requerimento vem quase como uma guilhotina, mas vejam lá, porque não podemos atrasar isto, senão a culpa é vossa se houver atrasos nos concursos. E, portanto, isto deixa-nos numa posição um bocadinho desconfortável, porque nos parece que não foi o procedimento mais correto a adotar nesta situação toda. Sabemos que é um processo complexo e agora temos que o levar até ao fim, e, portanto, nós não o queremos atrasar de maneira nenhuma e estamos aqui no sentido de permitir que haja então a votação agora para na terça-feira iniciarmos os trabalhos, seja de que maneira for. Mas parece-nos que é absolutamente fundamental que o PS esclareça do ponto de vista político o que é que nós estamos aqui a fazer. E depois outra questão que nós gostaríamos de ressalvar é, apesar, e pensando já à frente, no caso de se partir efetivamente a questão da votação, a ordem de votação das propostas parece que tem que ser a ordem que está parlamentarmente estipulada, e portanto começando com as propostas de alteração e depois as propostas iniciais para o fim, enfim, seguindo aquela tramitação normal, mas naturalmente depois agora já em dois ramos distintos, e portanto era só essa salvaguarda, mas isso com certeza a mesa melhor que ninguém saberá como há de gerir isso, mas gostaríamos também de assinalar esse aspecto. Mas de facto nós gostaríamos de deixar estas questões para que fiquem o mais claras possível para terça-feira todos nós estarmos em condições de fazer um trabalho com qualidade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registo o Partido Socialista, com certeza que terá de usar a palavra. Sr. Deputado José Magalhães, por favor.
Sra. Presidente, sendo nossa intenção simplificar o processo e distinguir as duas temáticas que são tratadas na proposta de lei, havendo, quer por ação, caso da Sra. Deputada Ana Mesquita, quer por omissão, caso das outras bancadas, uma inclinação desfavorável ou um receio de que tal acarreta algum problema, sendo certo que é uma questão bastante básica fazer uma fusão ou uma cisão de um articulado, mas isso é uma questão técnica. Temos um manual de logística aqui na Assembleia da República que dá jeito nestas ocasiões. Verificamos que há uma inclinação para seguir a orientação constante da proposta de lei 44/14 e sendo nós indefectivelmente apoiantes do Governo, uma lei bitemática não nos choca. E, portanto, se isso gera um consenso favorável e simpático para começarmos o que é preciso, isto é, as votações na especialidade, nós retiramos o nosso requerimento.
Senhor deputado, eu julgo que a interpretação que eu fiz, pessoal, das palavras da senhora deputada Ana Mesquita, era sobre qual a norma habilitante e quais as regras para se poder viabilizar a proposta do PS. Não ouvi sequer pronunciar-se sobre a bondade dessa divisão. Portanto, eu sugeria isso. Me permitem, ouvir os outros grupos parlamentares, porque aí sim, se houver, exatamente, se quiserem pronunciar sobre esta questão, porque senão fica retirada.
Dado que não estávamos todos na sala, no exato momento em que a Sra. Deputada começou a falar, eu creio que uma parte substancial dos seus argumentos não foram ouvidos por todos. Se pudesse fazer a nosso pedido uma súmula, talvez ajudasse à resposta, porque eu creio que o próprio Partido Socialista não alcançou todas as perguntas e, portanto, foi direto para as conclusões.
Obrigada, Sra. Presidente. Isto é sexta-feira, às vezes estamos todos cansados, é normal. Mas tentando... Nós nunca dissemos que iríamos votar contra a proposta do PS, não é isso. O que nós queríamos era entender o que está subjacente à proposta e como é que se resolveriam os embrulhos, por assim dizer, depois formais, que é necessário terem atenção num processo desta natureza. E portanto, o que nós estávamos a dizer é... A PPL 44, a qual dos projetos finais iria dar origem, exatamente, e o outro projeto partiria de que iniciativa legislativa, porque eu creio que isso é importante nós sabermos, porque depois não vai ficar ao critério dos serviços, não é? Não vão os serviços, porque não podem, politicamente, inventar a solução para aquilo que é a decisão da Comissão. E, portanto, nós, em iniciarmos este caminho, temos que saber... para onde é que vamos e como é que o alcançamos a nível final. E não basta dizer, Sr. Deputado, que há um manual que não sei o que é que não sei o que mais, porque já houve nesta Casa, pelo menos em várias, e lembro-me se calhar 3-4 ocasiões, em que os caminhos que foram adotados foram completamente diversos. Completamente diversos. Em que houve uma iniciativa que foi gerada pela proposta de lei do Governo e depois metade da iniciativa não teve efeito e ficou... pendurada na Comissão, e nós gostávamos de perguntar se ao PS, se é isso que se pretende, ou seja, se o PS depois vai apresentar uma outra iniciativa para substituir a parte que seria excluída, ou não, ou se a Comissão iria inventar um texto para assumir aquilo que depois o Partido Socialista não está aqui a querer assumir. Portanto, isto não são coisas menores. Isto são coisas que, de facto, implicam uma decisão política que não é técnica, não é dos serviços. É dos grupos parlamentares que têm que assumir. E o grupo parlamentar requerente, neste caso, no âmbito do seu requerimento, creio eu, e no âmbito de tentar solucionar e tentar garantir que estamos a desenvolver trabalhos da forma mais correta, deve, diríamos nós, fazer a sugestão do caminho a seguir. E era nesse sentido que nós estávamos aqui a colocar. A outra questão, que foi a questão política, que nós, foi a forma como nós avaliámos politicamente este assunto, não é? Também não está desligada desta questão, porque se nos disserem assim, bom, o que nós efetivamente queremos é aprovar com a PPL 44 apenas esta parte e deixar a outra para sabe-se lá nunca mais, isto também tem naturalmente avaliações políticas por parte dos grupos parlamentares e portanto... O apelo que nós fazemos é que o PS nos possa clarificar exatamente o que é que pretende para podermos fazer a normal votação do requerimento, mas também para nós nos podermos posicionar politicamente perante o requerimento, não o querendo obstaculizar. Podemos, por exemplo, dizer sim, nós não obstaculizamos, mas temos dúvidas em relação ao procedimento. Isto depois cada grupo parlamentar tem essa legitimidade. E era no sentido do esclarecimento que nós fazíamos este apelo ao grupo parlamentar do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Houve aqui um conjunto de considerações que eu gostaria de dividir em dois campos. Há um conjunto de considerações de natureza técnica que a Sra. Deputada Ana Mesquita fez acerca do intuito e da razão de ser desta iniciativa do Partido Socialista e que, vai-me desculpar, mas vou deixar que o meu colega José Magalhães possa responder melhor do que eu, porque tem muito mais experiência, além de jurista, aqui nesta Assembleia. E isso é um facto que eu tenho todo o gosto em reconhecer. Relativamente ao outro conjunto de considerações que a Sra. Deputada acabou de fazer agora, e começou inicialmente por fazer, que é, e vai-me perdoar, não são questões meramente políticas. A Sra. Deputada colocou-as com um tom de insinuação. Insinuação, o que é que o Partido Socialista pretendia com isto? Se o Partido Socialista estava de acordo com a proposta do Governo, se o Partido Socialista tentava com isto fazer com que a lei do cinema ficasse a marinar. Eu respondo-lhe com toda... Pronto. Ao contrário. Eu respondo-lhe com toda a lisura o seguinte. O facto do Partido Socialista apoiar o Governo não significa, como foi dito... Inicialmente, na sessão plenária onde foi apresentada a diretiva e foi aprovada na generalidade, antes de ser à especialidade, o Partido Socialista, na altura, explicou que iria pedir a cisão, desde logo, e fê-lo porque achava que era um caminho mais rentável e mais económico para abordar a situação. Na medida em que, como todos nós na altura reconhecíamos, a forma como o tempo, o timing que esta diretiva nos chegou era extraordinariamente apertado e não queríamos correr riscos de natureza nenhuma. Daí apresentarmos a proposta de decisão. Coerentemente, o Partido Socialista, como eu já disse aqui na última reunião, na sua análise e apreciação já em sede de especialidade, trabalhou nessa orientação e demos-nos bem. E achamos que facilitava o trabalho. E por isso, muito cordialmente, tentamos que essa poderia ser a abordagem aqui colocada. Se essa abordagem, conforme o meu colega José Magalhães já disse, não tem receptividade e coloca dúvidas de várias natureza, desde questões técnicas, há outro conjunto de questões que a senhora deputada em particular enunciou, o Partido Socialista, como eu próprio expressei na última reunião, é solidário com os outros grupos parlamentares, no sentido que o mais importante é que esta PPL decorra no clima que até agora decorreu, de boa audição, de boa cooperação entre os grupos parlamentares e que saia daqui o melhor trabalho possível. E por isso, não vale a pena estarmos com considerações que entendemos que não vão produzir efeito nenhum. E o Partido Socialista, por isso simplesmente, retira o seu requerimento. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Partido Socialista retirou o requerimento. De facto, não vale a pena. Não sei se persiste a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, gostaria de usar a palavra. Não sei se, depois de retirado o requerimento, se vale a pena. Sra. Deputada Ana Rita Bessa?
Bom.
Não está nada sem palavras. Sra. Deputada, foi retirado o requerimento. Não sei se a Sra. Deputada deseja usar de manter o uso da palavra. Está sem som, Sra. Deputada.
Está com palavra, mas está sem som.
Estão.
Agora estou sem som, porque a palavra está sem
som. Sra. Deputada. Sra. Deputada, não se ouve. Tem o som ligado?
Está.
Mas não se ouve. Não temos aqui. Vamos pedir aqui ao António. Mas o PSD ainda mantém. Então passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias e já voltaremos a tentar a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Até já, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu pedi a palavra justamente reconhecendo que o Grupo Parlamentar do PS retirou a proposta, mas eu queria salientar que nós também íamos colocar as mesmas questões que a deputada do PCP, Ana Mesquita, já colocou. Portanto, nós queríamos saber justamente como é que esta divisão iria ser feita e qual é que era a PPL que iria ficar associada, uma vez que existem dúvidas constitucionais e regimentais sobre este processo. Mas tendo em conta que o PS retirou a proposta, portanto, esta discussão deixa de ter efeito, contudo, não queria deixar de colocar qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente a este requerimento do PS. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira prescinde da palavra. Aquilo que eu queria dizer é o seguinte, está retirado. No entanto, aliás, eu tinha pedido à senhora chefe de visão de apoio às comissões, à doutora Cristina Correia, para estar aqui presente, precisamente para nos apoiar, no caso de ser viabilizada a proposta, a encontrar aqui uma solução para isso. Ela estava com alguma dificuldade em encontrar uma norma habilitante, no entanto, a doutora Cristina Correia faz sempre milagres, e por isso nós pedimos para ela estar presente, mas o milagre já não vai ser necessário, uma vez que o PS retira a sua proposta. Aquilo que eu sugiro, se me permite sugestões, Sr. Deputado, é que a todo o tempo pode ser apresentada, e aí satisfazendo todos, uma alteração à lei do cinema, porque todas as normas que nós agora aprovarmos a matéria da lei do cinema são a todo o tempo revogáveis, desde que a Assembleia da República aprove outra lei do cinema, e corrigindo dessa forma esta disfunção jurídica e legística, que é termos aqui uma proposta, uma lei que abrange tudo sem abranger tudo. E, portanto, eu percebo aquilo que era a preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Existem soluções a curto prazo. Logo, imediatamente após a discussão do Orçamento de Estado, cá estaremos nós para discutir as leis todas que os senhores deputados entenderem por bem propor, de acordo com as regras do regimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, era para sublinhar que só podemos estar de acordo com essa leitura, e ainda haverá durante o debate um momento em que a Assembleia pode fazer a distinção entre o que está a fazer quanto à transposição da diretiva e o que vai fazer alterando 8 artigos. É do que se trata, 8 artigos. E 3 aditamentos à lei do cinema, à lei do fomento do cinema, porque depois ainda há um decreto-lei de regulamentação da lei do cinema, que terá que ser alterado também, mas isso é uma coisa que o Governo fará ao abrigo da sua competência, e os grupos parlamentares poderão pedir a apreciação parlamentar, etc. Mas há uma distinção que nós podemos fazer com toda a calma, que é não mandar republicar a lei do cinema unicamente porque foram alterados os 8 artigos, ainda por cima a versão que veio e que deu entrada na Assembleia da República tem várias gralhas, vamos chamar-lhe assim, com benevolência, como observou a ERC, entre outras entidades. Portanto, há normas sobre republicações, o manual de logística não é uma brincadeira, é um texto muito bem feito pelos serviços, obviamente não vincula aos deputados, podem nunca o ler e acabar o mandato virgens de leitura, mas é muito difícil fazer leis sem conhecer o ABC da feitura das leis. E nesta matéria há recomendações feitas no manual, algumas delas alertando para que a lei do formulário está desatualizada, e outras sobre republicações, que eu julgo que vale a pena ler com toda a atenção e ter em conta no trabalho que se vai fazer no quadro desta operação legislativa, que tem um prazo fixado com a União Europeia para a transposição, mas não tem prazo nenhum para a alteração do lei do cinema. Obviamente nós vemos isso ao contrário. A lei do cinema é muito urgente, porque...
Tá, eu vou-lhe pedir que faça depois essa, noutra altura, essa análise.
Não, Sr. Presidente, estou a acabar. Só para poder concluir o pensamento sem me atrapalhar muito. Nós poderemos oportunamente alterar a lei do cinema, claro, mas agora há pressa em alterá-la por uma razão simples, os concursos. Os concursos são importantes e, portanto, isso apenas significa que temos que acabar a lei bitemática o mais depressa possível. Se não acabarmos...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Esse vazio não ficará, porque, como foi, o Grupo Parlamentar acabou de retirar a proposta de decisão e, portanto, retoma-se a lei onde estão as cláusulas todas que, a serem aprovadas, não criarão qualquer problema relativamente à questão dos concursos. Aquilo que eu queria dizer, Sr. Deputado, é que poderemos voltar a discutir esta matéria. No entanto, os serviços irão analisar depois desta maratona, porque, de facto, nós hoje retomamos a outra via da separação, porque da não separação, porque os serviços, para adiantar em trabalho, estavam aqui a jogar, a caminhar em 2 sentidos. Estavam a fazer o trabalho de concisão e o trabalho sem cisão. E, portanto, neste momento, até acabar esta matéria, não haverá aqui espaço, não haverá tempo, não haverá disponibilidade dos serviços para analisarem nada que não seja a discussão na especialidade, de acordo com aquilo que Foi aqui decidido após a retirada do requerimento por Vossas Excelências. Depois disso, os serviços irão analisar a republicação ou não, e isto tudo será feito de acordo com as regras. Senhoras e senhores deputados, vamos ter plenário dentro de pouco tempo, aliás, 2 minutos, não é? E por isso dou por terminada esta reunião e cá estaremos na terça-feira de manhã. Muito obrigada. Não se esqueçam que a reunião de terça-feira é às 9h30. 9h30.
Thank you.